Jornal Brasil Atual, tenho o prazer de conversar agora com o professor Guilherme Melo, economista, professor da Unicamp. Nós vamos conversar com o professor Guilherme Melo e fazer uma avaliação dos resultados, digamos assim, econômicos da viagem que o presidente Jair Bolsonaro e sua equipe ministerial realizou à Argentina. Professor Guilherme Melo, boa tarde, obrigado pela sua atenção com os ouvintes da Brasil Atual. A gente pode fazer alguma avaliação positiva do ponto de vista da economia dessa viagem de Bolsonaro, estreitar laços, acordos bilaterais? Como é que o senhor avalia essa primeira viagem de Bolsonaro e também essa proposta de lançamento de uma moeda conjunta entre Brasil e Argentina, o tal do peso real?
Olha, primeiro, boa tarde a você, aos ouvintes. Eu acredito que essa viagem do presidente Bolsonaro à Argentina, ela tem um componente muito mais político, eu diria até político-eleitoral, do que propriamente econômico ou da discussão de temas reais de interesse econômico das duas nações. Por que eu digo isso? Porque lá, a gente sabe, a Argentina está passando por um processo eleitoral onde a candidatura do atual presidente, o Macri, está em xeque, né? A oposição vem com bastante força, com a Cristina como vice-presidente, né? E creio que o Bolsonaro, preocupado com isso, resolveu criar um fato político, né? E alguns factores políticos para desviar a atenção de um tema central que está em discussão lá no caso argentino, que é a crise, a enorme crise que a economia argentina atravessa, né? E que foi herdada das políticas do próprio governo Macri, né? Então, a proposta, por exemplo, da criação de uma moeda única, né, entre o Brasil e a Argentina, o peso real, alguns até brincando falariam que seria o surreal, né?
Muito boa essa.
Pois é, essa moeda, a gente tem que entender como é que se dá a formação de moedas únicas. Vamos pegar o caso europeu, né? Para eles adotarem uma moeda única, primeiro eles saíram dos acordos comerciais, né, de uniões aduaneiras, e criaram uma zona de livre comércio. Isso a gente nem tem ainda, o Mercosul não chega a ser uma zona de livre comércio, né, uma união aduaneira. Então você tem, de alguma forma, ainda um caminho muito longo para trilhar. Segundo lugar, você tem que alinhar minimamente alguns parâmetros macroeconômicos, nível de inflação, a questão fiscal, e, por fim, você teria que alinhar também questão de taxa de juros, fazer alguma análise do ponto de vista cambial, porque pode ser muito ruim para uma economia e muito bom para outra uma união, digamos assim, monetária, onde uma moeda estaria muito desvalorizada e outra muito mais valorizada. Então, você, no caso do Brasil e Argentina, não tem um mínimo alinhamento dessas questões. As taxas de câmbio são muito diferentes, a situação fiscal é bastante diferente, a situação de inflação é bastante diferente. Então, além de você não ter as condições do ponto de vista institucional, você não caminhou nem para uma zona de livre comércio, você não tem as condições macroeconômicas. Então, nem o Banco Central, nem os bancos centrais dos dois países, na prática, levam a sério essa proposta. Ou seja, é uma proposta que foi tirada da cartola, né? Ah, o que a gente pode sair daqui e falar que vai causar um grande impacto e todo mundo vai falar sobre isso e vai esquecer de falar sobre os outros problemas? Bom, eles pensaram em uma coisa e falaram: vamos fazer uma moeda única. Aí todo mundo fica discutindo por semanas a tal da moeda única, não sei o que, não sei lá, e esquece de discutir os temas, sim, reais da economia. Isso é uma estratégia política muito usada, o Trump usa isso bastante, né? E o Bolsonaro, a gente sabe que aqui no Brasil tem usado recorrentemente essa estratégia, desviar a atenção para temas que não existem, né? Temas fictícios, para tirar o foco dos problemas reais que o país está enfrentando.
Argentina, na semana passada, uma grande greve geral foi realizada contra essa política econômica instituída pelo governo Macri. Na próxima semana, o Brasil também planeja fazer uma paralisação contra a proposta de reforma da Previdência. Nesse sentido, essa reunião entre os dois serviu para isso, né? Para criar um fato político, mas alguns dizem que foi um abraço de afogados. Os dois estão tão ruins e que isso não ajuda muito nenhum nem outro. O senhor concorda com essa avaliação?
Pois é, o caso deles é um caso muito, muito curioso. Por quê? Porque o Macri, ele foi um presidente já que já está no final do seu mandato, né? pegar as declarações dos economistas liberais, dos movimentos, o MBL aqui no Brasil, o Bolsonaro, etc., todos apostavam muito no sucesso do Macri, né? Falavam que o governo da Cristina tinha acabado com a Argentina e que o Macri ia resolver os problemas. O problema é que o Macri não só não resolveu os problemas, como a política econômica que ele adotou piorou a situação externa na Argentina, que agora vive uma profunda crise, né? Profunda crise, inclusive de balanço de pagamentos, né? Escassez de dólares. E o Brasil, ele vem sob o governo Bolsonaro, já sob o governo Temer, mas mais ainda sob o governo Bolsonaro, adotando várias medidas e o caminho, mais ou menos, que o governo Macri adotou na Argentina. Então, não é o momento deles se afastarem, né? A vitória do Macri representaria para o Bolsonaro o sucesso eleitoral dessa estratégia econômica, né? Mesmo que seja um fracasso na vida real, mas significaria que eleitoralmente essa estratégia é sustentável. Então eles precisam, né? Para ele é muito importante que o Macri continue à frente da Argentina, até por uma questão de qualidade do diálogo entre os países, porque uma eventual vitória da oposição na Argentina dificultaria para o Bolsonaro as negociações de livres acordos comerciais que eles querem fazer, né? Inclusive o Paulo Guedes ontem falou que Brasil e Argentina fariam um acordo de livre comércio com a União Europeia, o que é uma coisa muito curiosa, porque Brasil e Argentina lideram um bloco, que é o Mercosul, né? O que eles vão fazer? Largar de mão o bloco, fazer acordos bilaterais? Quer dizer, e sob quais condições, que ninguém sabe, porque, obviamente, um acordo de livre comércio envolve negociação de tarifas, abertura comercial, e que podem ser muito ruins para economias que estão com baixa competitividade, como é o caso de Brasil e Argentina. Então, eu acho que sim, é uma estratégia política, é o Bolsonaro tentando exportar para a Argentina um modelo de estratégia política que ele usa aqui no Brasil, que o Trump usa lá nos Estados Unidos, que é essa criação de factoides, né, para dar alguma esperança para a população e para a sua base política de que as coisas vão melhorar, as coisas vão mudar, está vindo coisa nova, e desviar a atenção dos problemas reais e imediatos da população.
O senhor falou dessa tentativa de acordo com a União Europeia, mas mesmo os países europeus já dão sinais de que eles estão preocupados com esse comércio, principalmente das commodities, países europeus preocupados com o alto índice de contaminação desses alimentos, como soja, milho, etc., com agrotóxicos. Isso pode ser muito prejudicial para as exportações brasileiras, né, professor?
Sem dúvida. Recentemente, uma rede de supermercado sueco, por exemplo, vetou a compra de produtos brasileiros exatamente por essa questão da contaminação por agrotóxicos. O governo Bolsonaro, recentemente, liberou uma série de agrotóxicos protetores, né, de lavouras, que são proibidos na Europa. Então, a União Europeia não aceita a utilização desse tipo de produto. E, obviamente, isso, eu não diria num prazo curtíssimo, porque, evidentemente, essas discussões comerciais tomam um tempo mais longo, mas isso pode ir minando a capacidade de exportação do Brasil para a Europa, né? Porque a Europa realmente tem um nível de debate acerca das questões ambientais bastante avançado, né? Então, uma possibilidade é que esse acordo seja acelerado por parte do governo brasileiro, né, para garantir a exportação de produtos e a dependência da Europa dos nossos produtos. Só que, para isso, obviamente, a Europa vai exigir que o Brasil e a Argentina, no caso, se estiver junto nesse acordo, abra a mão de muita coisa, né? Então, se o Brasil quiser acelerar essa negociação, ele vai ter que abrir mão de muitas coisas. E isso vai afetar, muito provavelmente, todo o nosso setor industrial, nosso setor manufatureiro, nosso setor produtivo. Então, esse anúncio de que o Brasil fecharia um acordo com a União Europeia de livre comércio junto à Argentina, pode colocar no radar o tema das condições desse acordo. Mas o que o Brasil abriu mão, né, para fechar um acordo desse tipo em um momento em que a União Europeia vem questionando exatamente as condições de produção das commodities brasileiras.
Agora teve a eleição do novo Parlamento Europeu. Os verdes tiveram uma votação expressiva, o que aumenta dificuldades para esse tipo de exportação, né, professor?
Exatamente. Quer dizer, a temática ambiental na Europa ganha força, enquanto a temática ambiental no Brasil passa a ser tratada como um obstáculo, digamos assim, ao desenvolvimento, que tem que ser retirado, né? Então, temas como desmatamento, temas como os agrotóxicos, temas como terras indígenas, etc., e proteção de reservas mananciais, passam a ser tratados como um obstáculo ao desenvolvimento e obstáculos que têm que ser retirados. E isso, obviamente, tem incomodado muito o Brasil do ponto de vista da discussão ambiental, virou um par internacional, né? Ele, que era um modelo a ser seguido alguns anos atrás, era invejado por outros países alguns anos atrás, agora virou um verdadeiro par, um verdadeiro caso de não ser copiado, né? Um não modelo. E isso é muito preocupante, porque como cresce o interesse e a força política do tema ambiental em regiões como a Europa, isso pode prejudicar mais para frente a nossa capacidade de fazer comércio com esse país.
Quero agradecer a participação do professor Guilherme Melo, economista, professor da Unicamp, fazendo uma avaliação da viagem do presidente Jair Bolsonaro à Argentina, a possibilidade de apoio mútuo entre os governos neoliberais de Macri e Bolsonaro. Professor Guilherme Melo, muito obrigado pela sua participação, forte abraço e a gente volta a se falar em breve.
Eu que agradeço, uma boa tarde para vocês, uma boa tarde para os ouvintes.
Professor Guilherme Melo, aqui no Jornal Brasil Atual.